Até teve um Bertolari. Bertolari é a figura do repentista basco, né? Eles respeitam muito, eles são como se fossem deuses, assim, a pessoa que improvisa versos, né?
Olha.
E teve um que fez um versinho para Asa Branca, né? Surebegi berdea klandan sabaltzen dinerean esnegaregin nere bihotza egongo nahi zure aldean. Que é do Asa Branca, né? Em cima da melodia. Então teve esses muitos momentos muito interessantes, assim. Junto com isso eu tive uma vida dupla de compositor e com um pequeno estúdio lá de garçom, de servizari, né? A figura do serviçal é o servizari lá, que é o garçom de barra, de balcão. Minha sogra, ela tem um restaurante lá, trabalhei eu, minha esposa, minha sogra e mais algumas pessoas. E continuei, dei um pouco de aula, me envolvia com qualquer coisa que envolvia música lá. E é isso, tô lá até hoje, né? Cada 2 anos eu vinha visitar o pessoal aqui, fazer alguma inserção musical. Há 2 anos atrás eu vim com a Vanessa, a gente se casou aqui, a gente fez uma boda, a gente fez um casamento. E sou muito feliz lá, é uma língua considerada a língua mais antiga da Europa, né? Então eles não conseguem encaixar na etimologia nem anglo-saxão, nem latim, não encaixa nada, né? Eles têm uma... É bem deles, né? Eles são bem eles.
Isso é muito... Me chama muita atenção, porque a Espanha, ela é repleta desses pueblos, né?
Repleta.
E cada pueblo tem a sua particularidade, muitos têm a sua própria língua, muitos têm a sua cultura, são ambientes onde, criativamente, é algo incrível, né?
É, os reinos que se formaram ali, eles foram invadindo, né? Alguns lugares, esses lugares aí, Galícia, Catalunha, Andalucia, País Basco. Então, quando você chega lá, você consegue ver uma coisa bem evidente do que é o costume de um tal lugar, o que é de outro, o que é a Espanha, né? Que a Espanha também ela é formada por várias coisas. O espanhol puro, ele não existe. Ele é mouro, árabe, otomano, tudo junto, né? Então, mas também é toda uma cultura muito linda, uma coisa muito, né? Como é o glossa que tem, que é o improvisador catalão, é muito rico, é bom estar lá. É hemisfério norte, né? Um pouquinho mais frio, né?
É. E essa cena cultural e autoral lá, como ela é, como ela funciona?
Tá, então assim, eu vou devagar porque eu tô num pueblo, trabalho muito.
Sim.
Então aos poucos eu estou me envolvendo com a cena cultural. Componho com algumas pessoas, já fui em alguns shows, em algumas coisas. Lá tem o sistema de direito de autor também, que é o SGAE, que aos poucos eu estou me embrenhando, né? Enquanto você tem um lugar duplo, agora eu estou mais lá, né?
Uhum.
Então, existem muitas pessoas talentosas, e existem as figuras que já passaram, vamos dizer, a época de ouro, né?
Sim.
Um dos meus melhores amigos que faleceu faz uns 2 anos, mais ou menos, que era o Floren. Ele era o maior cantor da cidade. Ele morreu com 94 anos, mas esse cantava. Putz, esse cantava muito. E eles têm o costume de cantar, né? Tinha o costume de cantar. Tem ainda, mas agora, né, a velha guarda vai, um ou outro vai falecendo. E o meu pueblo, em especial, ele tem uma coisa interessante, que foi o primeiro bombardeio civil da história. Porque 3 dias depois de Ochandio, que é a minha cidade, aconteceu o bombardeio em Guernica. Mas estava o Pablo Picasso, ele pintou o quadro Guernica. Mas antes foi em alguns pueblos em volta de Ochandio, inclusive em Ochandio, né? O Franco, junto com o Hitler, se malcomunaram e testaram bombas, vamos dizer. E Ochandio é muito conhecida por isso, assim, porque eles soltaram alguns papéis brilhantes na praça em 1938 ou 39, e as crianças todas correram para a praça. Então muitas crianças morreram. Eu cheguei a conhecer algumas crianças que correram para o outro lado, né, lá no pueblo. Então Ochandio tem muita história, né? Tem muita história. E vou conhecendo a história. Você anda na rua, todo mundo se cumprimenta, é aquela coisa de pueblo pequeno, né? E tem esses eventos, porque tem árabes, marroquinos, senegaleses lá no pueblo. E eu gosto de falar todas as línguas, eu gosto de aprender todos os idiomas ali possíveis, né? Cheguei lá sem falar castelhano. Então eu sou muito interessado por idioma, né? Falo com os árabes, consigo me comunicar com os árabes em árabe, consigo me comunicar com os bascos em basco. Eles valorizam muito, porque o idioma ele foi proibido, né?
Sim.
Durante muitos anos. Então eles valorizam muito o idioma, a língua que quase faleceu, né? Então é isso, a palavra, né? Eu sou músico, eu tenho facilidade de entender o som das palavras, né? Então isso é um bom aliado para mim.
Isso é bem engraçado que você falou desse... É um patriotismo que não é a pátria, é o seu...
É, porque depois que ele passa de um ponto, ele começa a ficar meio estranho.
É, eu tive a oportunidade de estar na Espanha quando a Espanha ganhou a Copa. E eu estava em Valência, e eu lembro que de repente passou um cara com a bandeira da República.
Uhum.
E daí alguém falou, caralho!
Uhum.
Porque naquele dia tudo pôde, assim.
Sim.
E por acaso tinha alguém do País Basco, falou, não, hoje é o dia que o republicano pode ser republicano, e eu aqui em Valência posso ser basco.
Sim.
E aquilo me
Euskal
chamou...
Euskal Herria, né? Ah? Euskal é o pueblo. Herria é o pedaço de terra.
Sim.
Euskal Herria, né?
Então aquilo me chamou muito a atenção, assim, eu fui começar a estudar e entender esse cenário da Espanha, assim, não da Espanha, mas de todas as coisas que compõem esse território que a gente conhece por Espanha, que é mais
Sim.
ou menos isso, né?
Sim, existe um reflexo com o Brasil, porque o Brasil também foi invadido, né?
Sim.
Então, muita coisa no Brasil, se a gente aprendesse o Tupi-Guarani, vamos dizer, de uma maneira efetiva na escola, a gente ia saber nome de montanha, nome de árvore, nome de folha, flor, animal que rasteja, animal que voa, nome de praia, nome de tudo, né?
Uhum.
E lá é isso, você, através do idioma, você consegue nomear, sabe, o porquê que essa coisa se chama assim, aquilo se chama assado.
E voltando para a música, a cena musical lá, você assemelha com a daqui... Tá mais forte, tá mais fraca? O que, que tem de legal? O que tá acontecendo?
Eu vou pouco para Bilbao, vou pouco para Vitória, porque tava me concentrando muito no meu trabalho.
Sim.
Lá e na cena local, né? Participo do coral também do Pueblo, eu sou o mais novinho lá, porque todo mundo ali é 60 plus, né, no coral, mas é um coral muito forte, com sopranos, contraltos, baixos e tenores. Eles valorizam muito também que tem uma pessoa de fora que... A gente canta em latim, canta em basco, canta em galego. E existe uma cena, existem bandas, existem uma cena atoral muito boa, o Gatibo. Mas eu acabei me concentrando, por eu sempre ser saudosista, me concentrei em quem veio antes, né? O Kepa Junqueira, o Miquel Laboa, que é um dos nomes mais fortes ali, que já faleceu. É um dos nomes mais fortes de compositor, o John Arce, que é o letrista. E tem uma música que eu vou gravar no meu álbum, que chama Chori a Chori, que fala do pássaro, né?
Uhum.
Até eu fiz uma chamada para um lugar que eu vou tocar, que ele fala... eu posso tocar para você aqui, se você quiser.
Eu quero.
É? Então ele fala assim, se eu tivesse cortado as asas dele, ele teria deixado de voar, ele teria sido meu. Mas assim ele teria deixado de ser pássaro. E o que eu amava era o pássaro. É uma música que fala do idioma, principalmente é uma alusão ao idioma, né? Então assim... Ego akeba keba niskio Nerea izango zen Ez zuen alde egingo Egoak ebak eban izkio Nerea izango zen Ez zuen alde egingo Baina horrela Ezen gehiago txoria izango Baina horrela Ezen gehiago txoria izango etani choria no emaite etani choria no emaite etani choria no emaite. Miki Labua Aupa Escaldunac.
Ao mesmo tempo que você estava cantando, eu estava pensando aqui, né? Nossa, que privilégio ter isso na hora do almoço, mas, né, quem acompanha a fábrica tem tantos privilégios, né? E como a cena, como os músicos que saíram daqui ou que vieram para cá e se formaram aqui em Curitiba, que cena rica que a gente tem, né?
Putz, e gente compondo ainda, pessoas que... Porque que nem aquela coisa que o Leminski falava, né? Paizinho da Estrela. Ele falava ser feliz sendo poeta aos 20 e poucos, legal, mas quero ver você ainda tá mantendo a chama acesa da poesia com 60 anos de idade, né? Então eu acho que é importante manter essa chama acesa, né? Essa chama, esse gar, né, que fala em basco, gar é a chama, né? Como manter essa chama, né?
Eu ia perguntar, então, como manter essa chama.
Independente do cenário de se você está tocando ou está conseguindo ganhar direito de autor, que é uma coisa bem complicada hoje, você tem que tentar manter o amor, né, cara? Eu estou gravando o álbum, pretendo fazer show, né? Mas tem que ter esse amor, porque senão você entra numa depressão, né? Porque hoje é muito fácil ficar deprimido, né, cara? E principalmente com a tua arte, né? Se ela não é valorizada, você tem que ao menos manter essa fagulha acesa de você gostar de compor, você sentar com alguém, compor com alguém e ser sensacional sempre, né? E a minha situação foi ter uma vida dupla. Eu tive que escolher ter uma vida dupla de, né? Como falava o Pedro Caetano, né? Artista que só consegue ser artista são as exceções, porque os outros acabam morrendo de fome, quem escolhe ser só isso, né? Então, mas uma coisa vai mantendo acesa a chama da outra, né? Então é isso, cada um vê a maneira como vai talhando, né, a sua trajetória, né? E às vezes aceitando para onde ela vai, para onde ela te joga. Tem dias que bota para baixo, tem dias que te coloca lá no alto do cume. Mas tem que ter cabeça no lugar para não cair, né?
E gostar do todo, né? Saber que não é só, não é só o show, não é só gravar álbum.
Não.
Tem todos os percalços e gostar. A gente tem que gostar dessa vida de altos e baixos, porque senão não aguenta, né?
As compensações, as correspondências, as causas e efeitos, né, elas são bem-vindas, né? E você estar a par disso e deixar a coisa vir. Mas músico tem que estudar, tem que estar com o seu instrumento, tem que estar ali. Mas, que nem a Adriana Chiarelli, que é uma grande maestra aqui, uma grande professora, que dá a luz para a pessoa que está na sombra, né? Esses dias descobri que Carlito Biroli, que é um compositor aqui, ele me falo do aluno, que é o sem luz, né? O aluno, a palavra aluno. Uhum. Daí é um professor chega e traz a luz pro aluno. Ela fala que, né, não esqueça o teu instrumento, porque ele vai começar a esquecer de você, né? Não esqueça a tua voz, porque senão ela começa a esquecer de você, né? Um amigo meu falava que... Como que era o nome do músico? Esqueci agora do músico. Tocava flauta com o Hermeto. Ele falava que você esquece o teu instrumento um dia, ele te esquece uma semana. Então tem isso, tem que estar ali em dia, né?
Tem. E foi longe, agora fugiu.
É isso, foi a Fantástica longe. Fábrica é isso. Por isso que ela é fantástica, né?
Sim, ela vai surgindo e vai te levando para alguns lugares que Se tivesse um negócio... tirar o que tá na mente.
Sim, sim. A varinha do Harry Potter.
A varinha do Harry Potter. E vamos aproveitar que eu perdi a linha para passar a agenda dessa semana. A Fantástica Fábrica tem apoio do Onca, que também é essa casa de shows.
Fui muitas vezes. Vi Hermeto lá. Vi Hermeto Pascoal lá. Lotadíssimo. Não sei quando que foi isso. Completamente lotado aquilo lá. Vi de longe, assim, mas foi um show incrível.
E eu acho que não só valorizar os artistas, mas também valorizar as casas onde os artistas podem tocar. Porque como a gente falou no início, né, era uma época de ouro, onde tinham algumas casinhas, alguns, né, alguns movimentos que já não existem mais. Né? Ou talvez existam, mas estão em outra cena que a gente ainda não acessou. Né? E até peço, né, para os novos dessa nova cena acessem, né? A gente precisa se conectar novamente. A gente precisa saber o que está acontecendo novamente. Vamos lá para a agenda, que está acontecendo no final de semana. Hoje, ao contrário dos outros dias, eu trouxe um monte de lugar justamente por isso, né? Vamos valorizar esses lugares. Então, hoje o Onca recebe o especial Belchior. É um especial que, né, eu amo de paixão, com pessoas muito queridas, né, na banda, o Fábio Cardoso, o Thales Lemos, né, e o Nenê Viana. Só essa banda já é um...
Fábio tocou no álbum, tocou no DVD.
Quem não gosta do Fábio, né? Quem não conhece o Fábio, quem não é apaixonada por esse cara, um beijão, Fábio. E com, né, os cantores, o Franco Calgaro, querido, a Clubber, Pietro, a Jessi Rolim e a Giovanna Bertolini numa noite super linda hoje no Onca Bar. Em paralelo, acontece, né, começa hoje o festival Olds Gold da Vans, que vai movimentar vários lugares, inclusive o Circular. Eu trouxe o acervo porque ele é uma nova casinha, né? Muita coisa acontece nessa cena, então a festa hoje começa às 19h30 com o DJ Franco Krause e o Ritter. E o Olds Gold está acontecendo na pista do Curitiba Skate Park hoje, dia 3, 4 e 5. Né, bora prestigiar, que também skate sempre esteve ali, sempre, né, movimentando e fomentando. E outro espaço que eu tenho um apreço, tenho um carinho muito forte, é a Sociedade 13 de Maio, né, hoje com o Samba da Casa Forte.
Ah,
né?
eu fui um dia. Quando eu cheguei aqui, faz um mês e pouco, mais ou menos, eu me chamaram para ir lá e fiquei quietinho lá só observando já aquele samba de mesa, né?
Aham.
Uhum. O samba da vela, né?
Sim, é um nome que diz tudo, né? Samba da Casa Forte. Você chega lá e é mais que um passe, é um negócio que te transcende, que te... É muito impressionante, né?
Sim, sim.
Quem tiver a oportunidade, o Samba da Casa Forte acontece de 15 em 15 dias, então se não puder ir hoje, tem daqui 15 dias, vão lá, gente, é uma experiência muito legal. Amanhã, Camaleão Cultural, tem o show das bandas Vasectomia, Pallets e Bad Born, aniversário do Thiagão. também são outros queridos, né, Murilo, pessoal do Pallets. E o Camaleão Cultural, um outro espaço que, né, pelo menos uma vez na vida você tem que ir. Não, uma vez na vida não, esses espaços você tem que ir sempre.
Sim.
Você tem que contribuir sempre para que eles fiquem abertos. E olha só como eu tô eclética. O Nina, amanhã, recebe a Dani Brito, duas amigas muito queridas, que é a Dani Brito e a Ana Garmendia. A Ana, né, também vivendo em Paris, vem falar sobre o livro dela, num debate sobre o mundo da moda e a moda no mundo. Às 16h30, no Nina. É, o Nina, que virou um ponto de encontro, né, de toda a cena cultural, não só da música, como do teatro, cinema, todas as artes visuais. Beijo pro Carlão também, pra Raquel. E domingo, gente, eu sei que tem 1 milhão de coisas para se fazer na cidade. A minha curadoria é onde eu iria.
Tem que selecionar, né? E no final a rádio acaba sendo onde você descobre, né?
Sim, exatamente.
No Instagram você se perde ali.
Se perde. Eu mesma me perco. Eu mesma talvez
todo
tenha um monte de coisa legal que eu não sei. Gente, mandem mensagem, mandem, né, mandem lá que eu trago aqui para vocês, porque eu também não dou conta de tudo. No domingo tem o culto, né, o Organg, um evento que eu amo, que é a Assembleia do Jazz.
Ah, John Coltrane.
John Coltrane com Juarez Neto, Matheus Dias, Leonardo Destro, Vina Araújo, Marcelo Farias. Eu sou quase presença assídua lá, porque...
Eu adoro Jessica.
Sim. E, gente, terminar o domingo, começar a semana reverberando aquilo que acontece lá é muito bom, assim. Eu não sou musicista nem nada, mas me parece que é o meu combustível.
Eu tinha um programa numa rádio chamado Rádio 13, do Gui Han, e eu tinha um programa chamado Kick Jazz. E o Kick Jazz falava principalmente o kick é essa coisa que você faz com a cabeça.
Exatamente.
E os cats... Dos jazz eram as pessoas que às vezes tinha gente que não tocava jazz, mas conseguia compreender o que era o jazz. Porque uma coisa é saber tocar, outra coisa é tentar tocar, e outra coisa é escutar e não entender, outra coisa é escutar e entender. Então quem faz esse joguinho com a cabeça aí, faz o kick, né? É quem entende.
E o mundo do jazz é sensacional, não vamos entrar nessa, senão não pode falar.
Posso tocar uma aqui.
Opa, vamos?
Posso tocar um pedacinho de uma do Coltrane aqui.
Olha só.